Parashá Tetzavé, ordenarás, e habitarei. Êxodo, capítulo 29, versículos 45 e 46. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Nós acompanhamos desde o capítulo 25 instruções para a construção do Mishkan, do santuário, construções de móveis, de objetos, e nestes últimos capítulos, agora nesta Parashá, Tetzavé, o foco é sobre as vestimentas do sumo sacerdote e o próprio ofício sacerdotal. Todo um sistema. Sistema sacrificial, que seria o centro, o núcleo religioso de Israel. Todo esse aparato, toda essa estrutura, evidentemente, tem várias finalidades, vários propósitos, alguns mais evidentes, alguns mais misteriosos, alguns que nós já sabemos, outros que nós ainda estamos aprendendo. Mas o próprio Deus aqui, ele diz qual é o propósito. Quando nós pensamos na libertação do Egito, nós pensamos no alívio da escravidão. Como nós éramos escravos e o Senhor nos libertou, nos tirou para a liberdade. Mas liberdade para o quê, exatamente? Por que o Senhor fez o que fez dessa forma? Cronologicamente, nós estamos aqui em Êxodo 29, um pouco mais, não muito mais, um pouco mais do que 50 dias após a saída do Egito. É tudo muito recente. É quase como se fosse um ato encavalado no outro. No Pessach, os 15 dias do primeiro mês, Nissan, Israel é tirado do Egito. 50 dias depois, 6 de Sivan, Shavuot. 50 dias, também 7 semanas e mais o próprio dia de Shavuot, são as semanas de Pentecostes, os 50 dias. Moisés, ele recebe os 10 mandamentos e Deus o chama para ficar com ele um tempo. Um tempo de aproximadamente 40 dias, em que nós não sabemos exatamente em qual desses 40 dias foi dito isto a Moisés, em Êxodo 29, texto que nós estamos. De qualquer forma, mesmo que fosse nos últimos 10 dias, ainda assim, não é mais do que 3 meses após a saída do Egito. Então, por que o Senhor nos tirou do Egito? Para o que o Senhor nos tirou do Egito? Na teologia, há muitas respostas. muitos livros escritos, muitas opiniões a respeito. E algumas são realmente muito boas. Mas nada é melhor do que o próprio Deus dizendo por que ele fez o que fez. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Deus nos tirou do Egito porque a escravidão era horrível. Sim. Sim. Deus nos tirou do Egito porque havia prometido a Abraão. Sim. Sim. Deus nos tirou do Egito para nos levar à terra de Israel. Sim, claro que sim. Mas Deus nos tirou do Egito para habitar em nosso meio. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Há um problema aqui, quando nós pensamos no tempo verbal. E serei o seu Deus. Como assim serei? Será que o Senhor já não era, àquela altura, o nosso Deus? É claro que sim. É claro que sim. O Senhor é o nosso Deus desde a eternidade pretérita. Mas há algo, há um nível no relacionamento com Deus que ainda não fora alcançado. E por isso ele diz, e serei, não que já não fosse, mas serei, porque a revelação é progressiva, porque o relacionamento é progressivo. Porque nós vamos nos aprofundando, nós vamos nos envolvendo cada vez mais no andar com Deus. Pense em você mesmo. Quando você conheceu o Senhor pela primeira vez, quando você foi convertido, batizado, ali o Senhor já era seu Deus. Mas alguns anos já se passaram. Algumas décadas, em alguns casos. E nós percebemos que o nosso relacionamento com Deus, ele é progressivo, ele vai prosperando, ele vai nos envolvendo cada vez mais. Por isso, não é tão estranho quando Deus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Não sabemos ainda, não sabíamos ainda. Bom, digamos que havia alguns problemas a essa altura, ainda havia alguns problemas. Não sabemos precisar cronologicamente em qual dos 40 dias, mas praticamente ao mesmo tempo. Mas já está demorando, hein? Está demorando. Arão, vamos fazer um bezerro aí? Vamos fazer um bezerro de ouro? Porque, mas já está demorando, sabe? E o povo está meio inquieto, então vamos fazer um bezerro de ouro? Ainda havia problemas. Ainda havia coisas a resolver. Não muito diferente de nós. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para o quê? Que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Os tirou da terra do Egito para... Nós podemos completar, mas é melhor deixar o próprio Deus falar. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. E eu me arrisco a dizer, baseado na palavra e também na história de Israel. Uma história de fracassos humanos e de misericórdia do próprio Deus. Nós sempre fracassando, de uma forma ou de outra, e Deus sempre nos levantando. Eu me arrisco a dizer que esse é o propósito principal de Deus a nosso respeito. Não é nos fazer ricos, bonitos e saudáveis. Não é resolver aquilo que nós consideramos um problema, mas é habitar conosco. Não é por nada, não é um acaso, que o nome dele é Immanuel. Immanuel, Deus conosco. Esse é o nome de Jesus. Um dos nomes de Jesus é Emmanuel. Immanuel, Deus conosco. Todo aquele aparato, toda aquela estrutura do Mishkan, a arca, o propiciatório, a madeira de acácia, o ouro, tudo aquilo é para um propósito. Os altares, o interno de incenso, o externo, o altar de bronze para os sacrifícios, a tenda, as peles, a roupa do sumo sacerdote, até mesmo o ofício sacerdotal, havia um propósito principal para tudo isso. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. É como um noivo atrás da noiva. Eu só quero habitar com você. Israel fugindo. E Deus perseverando. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Ser o seu Deus não é algo trivial. Não é uma ficha de um formulário que você preenche na recepção de um lugar, qual é a sua religião. Não é isso. Em Êxodo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, logo no início, a primeira coisa que ele diz: eu sou o Senhor, que vos tirei da casa do Egito. Tanto é que no judaísmo nós entendemos que esse é o primeiro mandamento. Por isso aqui, em Êxodo 29, depois de dar as instruções a Moisés sobre como deveria ser feito o tabernáculo, Deus diz qual é o propósito daquilo tudo. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E habitarei. Essas palavras ficaram em nossa cabeça, geração após geração. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor. Eles já sabem, sim, mas ainda não plenamente. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Por que Deus escolheu Israel para habitar no meio de Israel? Por que Deus salvou Israel para habitar no meio de Israel? Por que Deus persevera com Israel apesar de todas as nossas falhas para habitar em nosso meio? E se ao ler essas palavras alguém fica com alguma dúvida, o Senhor ainda completa dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus. Veja que interessante. Eu sou, no presente. Eu sou o Senhor, seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eu sou o Senhor, seu Deus. É uma mensagem nos tempos verbais. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. É para isso que eu os tirei da terra do Egito. Para habitar no meio deles. Nós continuamos nossa trajetória, 40 anos de deserto. Moisés morre. Josué nos conduz à terra de Israel. Na terra de Israel, nós pecamos. Juiz após juiz. Samuel dá lugar a Saul, rei Saul. E o rei Saul dá lugar a Davi. Esse sim, um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E Davi tem filhos, mas um filho dele é o seu herdeiro, o rei Salomão. E o rei Salomão, a essa altura, ele entende que deveria construir um lugar, um templo, o Beit HaMikdash, algo mais consistente, mais estruturado do que o tabernáculo portátil do deserto. E assim ele faz, e ele consagra o lugar, e ele ora. E nós já estamos a essa altura em Primeiro Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 8. A oração de Salomão é belíssima. Belíssima. Mas há um versículo curioso no meio da oração de Salomão, onde ele diz, estamos em Primeiro Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Veja, ele tinha terminado de construir o Beit HaMikdash. Com todo aquele trabalho, tantas pessoas envolvidas, tanto tempo na construção. A glória de Deus enche o lugar. Mas na oração Salomão faz uma pergunta: mas de fato, habitaria Deus na terra? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. De fato, habitaria Deus na terra? Como isso seria possível? Porque os céus e até os céus dos céus não te podem conter. O Senhor é maior que tudo. Os céus não podem conter Deus. Os céus dos céus não podem conter Deus. Quanto menos uma casa. Uma casa feita por mãos humanas, por maior e mais bonita que seja, poderia conter Deus? É uma boa pergunta. Mas havia um propósito. Veja, logo no começo, em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. E criou também o homem. E Deus convida o homem a habitar no Gan Eden, no Éden, no jardim do Éden. E o homem se mostra inepto para poder habitar ali. Mas o homem continua, a humanidade adâmica continua habitando na criação de Deus. Deus criou todas as coisas e chama o homem a viver, agora já não mais no jardim do Éden, mas de alguma forma ainda dentro da criação de Deus. Deus chama o homem para habitar em sua criação. Mas agora Deus está dizendo: eu quero habitar no meio dos filhos de Israel. Eu tirei vocês do Egito para isso, para habitar no meio de vocês. O tabernáculo é um bom projeto. O templo sagrado, ainda mais estruturado. Mas no meio daquela cerimônia de consagração, que levou vários dias, 2 semanas, provavelmente, ao menos, de fato habitaria Deus na terra. Mas Deus está dizendo que Ele quer habitar com os filhos de Israel. Mas habitaria Deus na terra? Como seria isso possível? Vamos construir um local muito bonito, com muitos enfeites. Ah, então Deus vai habitar ali? Não, tem que ser maior. Ah, tá bom, vamos fazer maior então. Então Deus vai habitar ali? Ao mesmo tempo em que Deus está dizendo que ele quer habitar no meio dos filhos de Israel, os filhos de Israel pensam, mas como isso é possível? Se Deus é maior que todas as coisas? Como diz a nossa tradição, não é que Deus esteja em todas as coisas. É que todas as coisas estão em Deus. Tudo está em Deus. Deus é maior que tudo. Que os céus dos céus, que o universo, que as galáxias, que o infinito. Deus é maior que tudo. E como pensar que esse Deus, que é maior que tudo, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, poderia habitar em um lugar limitado, em uma construção. Mas aquela frase vai reverberando em nossas mentes, em nossos corações. Salomão morre. O reino de Israel é dividido ao exílio, à volta do exílio. A reconstrução do Beit HaMikdash, a reconstrução do templo, de alguma forma reconstruído, o segundo templo. Mas agora nós temos essas duas questões paradoxais. Por um lado, o Senhor dizendo: os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e habitarei geração após geração. Essa frase vai reverberando: e habitarei no meio dos filhos de Israel. Mas ao mesmo tempo, a pergunta de Salomão: de fato habitaria Deus na terra? Eu desafio qualquer um a tentar dar uma resposta bíblica sobre isso, à parte da revelação de Jesus Cristo. É simplesmente impossível. Deus diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel. E Salomão pergunta: muitos séculos depois, habitaria Deus na terra? De fato, habitaria Deus na terra? A resposta está no Evangelho de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Todas as coisas, toda a criação, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vejam. Depois de tanto tempo, depois que já não existia mais o tabernáculo do deserto, depois que o primeiro templo já havia caído, em um tempo oportuno na história, quando ainda estava em pé o segundo templo, já depois de ter sofrido com toda a experiência de Hanukkah, de profanação e de rededicação na época dos Macabeus. Agora estamos no século I. E o propósito de Deus, porque Deus não desiste, Deus não desiste. Não importa se ele vai realizar aquilo através de um meio específico ou de outro meio específico, o propósito de Deus se cumpre. De uma forma ou de outra. E nada pode impedir. Nem os nossos próprios fracassos, nem as nossas próprias falhas. Em tempo oportuno, aquele que havia dito: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, ele vem habitar no meio dos filhos de Israel. Simplesmente ele vem. não em uma arca de madeira e ouro, não na construção de um templo, mas simplesmente ele vem. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. De repente, as pessoas vão ali no templo, no Beit HaMikdash, ainda no século I, e se deparam com o filho, o Mashiach. Não é que Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa? Ele disse que habitaria no meio dos filhos de Israel. Olha aqui! O Verbo se fez carne. Salomão, a tua pergunta está respondida. Habitaria Deus na terra? Em seu filho? Sim. Nele, todas as coisas são possíveis. Porque ele é o sim, ele é o amém. Nós lemos no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui está a resposta de tudo. Em Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O tabernáculo, nesse aspecto, se torna irrelevante. A pergunta de Shlomo HaMelech, o rei Salomão, é respondida. O propósito de Deus é cumprido. O Verbo se fez carne, é a encarnação do Verbo. Por isso não podemos aceitar nenhum tipo ou subtipo de judaísmo messiânico que negue a divindade de Cristo. É inaceitável. É antibíblico. Jesus Cristo é Deus. Há um mistério na revelação trinitariana. Há algo oculto, sim, claro. Mas há algo revelado. É revelado que há um só Deus. Não dois deuses, não três deuses. Um só Deus. É revelado que o Pai é Deus. É revelado que o Filho é Deus. E é revelado que o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Mas é um só Deus, em três pessoas. O Verbo se fez carne. O que eu posso fazer? Se a minha mente não alcança. O que eu posso fazer se fulano ou ciclano não concorda? A revelação é esta. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em sua primeira epístola, João diz o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram e apalparam com respeito ao Verbo da vida. Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu andei com ele. Eu comi pão e peixe com ele. Eu tomei vinho com ele. O Verbo se fez carne. Essa é a revelação. E habitou entre nós. O propósito que Deus havia revelado a Moshe, lá em Êxodo 29, agora em João 1, nós vemos que se cumpre. E habitou entre nós. Pleno de chesed vemet. Pleno de graça. Pleno de misericórdia. Pleno de verdade. A graça de Deus é a encarnação do Verbo. A verdade de Deus é o Verbo encarnado. Graça e verdade estão em Jesus Cristo. É a expressão máxima de graça e verdade, a encarnação do Verbo. Aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas se humilha até a morte, e morte de cruz, para habitar conosco. E assim como nós vemos em Êxodo 29, eu tirei vocês do Egito para poder habitar com vocês. Aqui Jesus ele faz uma obra de salvação. Para poder habitar conosco de todas as formas possíveis, plenamente. Agora já estamos falando de algo futuro. Vamos voltar ao século I. Vamos voltar ao século I. Vamos voltar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e vimos a sua glória. A revelação da glória de Deus está em Jesus Cristo. Ah, mas os céus não receberam bem. Os líderes não receberam. Talvez até numericamente, quantitativamente, a maioria das pessoas não receberam. Ok, eu não posso fazer nada sobre isso. Mas eu recebi. Ah, minha tia, meu sobrinho, minha sogra, meu filho, minha mãe. Não recebeu. O que que eu posso fazer? Isso aqui não é um produto, não é uma técnica de vendas, não é um marketing. O Deus revela ou não revela? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito. E ainda vemos a sua glória. Ah, mas Jesus, ele habitou, sim, o Verbo encarnou, sim, mas ele foi crucificado. Sim, ele ressuscitou, mas depois ele foi assunto aos céus. Onde está Jesus agora? Porque está bem, João tocou Jesus. Eu não toquei Jesus. Posso dizer que fui tocado por ele, mas isso é outra história. Eu não toquei Jesus no sentido que João se refere em sua primeira epístola. Então, como hoje nós poderíamos afirmar que Emmanuel está aqui conosco? Nós poderíamos objetar e dizer: ah, sim, Deus habitou no meio dos filhos de Israel, no século I, através da encarnação do Verbo, mais uma vez que Jesus foi crucificado, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele está lá nos céus, à destra do Pai, é isso que a Bíblia nos diz. Em sua primeira epístola aos Coríntios, embora o contexto seja outro, não vou entrar nisso nesse momento, há uma frase. Mais uma pergunta. Nós judeus gostamos de responder com perguntas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo nos faz uma pergunta. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Boas perguntas hoje, né? A de Salomão a gente já responde com João capítulo 1. Essa casa que eu fiz, esse Beit HaMikdash, óbvio que não pode te conter, porque nem os céus dos céus podem te conter. Então, como habitaria Deus na terra? A resposta está em João, o Verbo encarnado. Aqui Paulo faz uma outra pergunta. Essa daí, eu acredito que nós já podemos responder diretamente. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você entende por que Jesus ele dava tanta importância ao Espírito Santo? Quando ele fala, eu vou para o Pai, mas ele vai mandar um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não vê. Não pode receber, mas você pode. E você recebe. E assim, o propósito de Deus continua. E habitarei no meio dos filhos de Israel. No tabernáculo, não tem mais tabernáculo. No Beit HaMikdash, não tem mais Beit HaMikdash. Em Jesus Cristo foi assunto aos céus, no Espírito Santo em vossos corações. Ou não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo não está perguntando aos crentes se eles são tradicionais ou pentecostais. Corinto, ele está dizendo: vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês? E a nossa resposta é sim, Paulo. Você tem razão. Às vezes nós esquecemos. Como os filhos de Israel muitas vezes esqueciam. Está vendo ali o Mishkan, o tabernáculo? Deus disse que habitaria ali. Está vendo ali o Beit HaMikdash? A presença de Deus habita ali, a Shekhinah. Por isso é Mishkan. Local de habitação. De habitar, Mishkan. Está vendo aquele homem? Que ele fala com autoridade, não como os escribas e fariseus, mas ele fala com autoridade. Ele cura pessoas. Ele opera milagres. Mas acima de tudo, ele revela o Pai. Está vendo o crucificado? Está vendo aquela cruz? O Verbo se fez carne. Deus veio nos visitar. Deus está habitando conosco. Por isso Jesus enfatiza tanto a vinda do Espírito Santo. Não apenas como um ato carismático, mas como Paulo nos ensina em Efésios, enchei-vos, o sentido é de continuidade, enchei-vos continuamente, constantemente, do Espírito Santo. Eu sei que algumas pessoas ficam nervosas, inquietas com o silêncio. E quando a gente vai rezar a Amidá aqui na sinagoga, às vezes eu posso até sentir isso. Acaba logo a oração silenciosa. Mas como acontece quando Elias sai um pouco da caverna ali e há como que um terremoto, uma tempestade, mas Deus não estava ali. Deus estava no silêncio. Que presente, que maravilha que é quando nós podemos orar em silêncio. Ficar em silêncio diante de Deus. Apenas ficar em silêncio diante de Deus. E perceber que nós podemos responder essa pergunta de Paulo. Sim, Paulo. Hoje, quando eu estava em silêncio, eu percebi que o Espírito Santo habita em mim. Hoje, quando eu estava andando, eu percebi que o Espírito Santo habita em mim. Hoje, quando eu estava ouvindo a palavra, hoje, quando eu estava orando, quando eu estava louvando, hoje, quando eu estava lavando a louça, hoje, quando eu estava dormindo. Às vezes é preciso calar as outras vozes, silenciar um pouco, perceber a magnitude disso. O quanto e quão poderosamente o Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso não é para você subir pelas paredes, sair pulando, sei lá, se quiser fazer, faça. Isso aí cada um. Mas a questão não é esta. A questão é a habitação de Deus em nós. O propósito de Deus de Êxodo 29. A pergunta de Salomão. Em primeiro reis, a resposta de Deus em Jesus Cristo, nos seus evangelhos, e a lembrança de Paulo para nós mesmos. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é parte fundamental na obra de Cristo. Isso é a nossa herança no Senhor. É aquilo que nós somos. Sois santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Mas, vejam, o processo é progressivo. Vamos sair um pouco do século I e vamos olhar para frente. Bem lá na frente. O que, que nós temos? O mesmo propósito de Deus, e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Eu estou falando de Apocalipse agora, capítulo 21, lá no final da sua Bíblia. Numa visão, depois que estes céus e esta terra passam, Jesus já havia dito, Passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não passa. Pode passar céus e terra, a palavra de Deus não passa. Não volta vazia, conforme o profeta Isaías. Mas faz o que lhe apraz. Então, no cenário agora visto por João, nessa visão de novos céus e nova terra, as coisas antigas já passaram. Agora são novos céus e nova terra. Esse é o quadro descrito em Apocalipse 21. E o que acontece aqui? Apocalipse 21, a partir do versículo 13. Apocalipse 21, a partir do versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus não desistiu? Deus não desistiu. Deus não desistiu. A forma pode mudar, mas o propósito de Deus é aquele mesmo. E se cumpre, e se realiza. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É isso que nos aguarda. Enquanto somos consolados pelo Espírito Santo a respeito da ausência de Cristo, ausência física, enquanto o Espírito Santo faz presente Jesus Cristo em nossos corações, nós vamos aguardando. Nós vamos olhando também para o futuro, olhamos para o passado, olhamos para Êxodo 29, mas também olhamos para Apocalipse 21. E ali que nós vemos é o mesmo propósito inflexível de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Lembra daquela frase reverberando geração após geração em nossas mentes, em nossos corações? E habitarei no meio dos filhos de Israel. E habitarei, e habitarei. Então nós vamos até Apocalipse 21 e é o que nós vemos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E é claro que há consequências. Se pensamos em Deus habitando em nós, também temos que pensar que há consequências muito, muito boas. Somente pelo fato de Deus habitar em nós. De Deus habitar conosco. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. O texto continua, versículo 4: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não dá para imaginar, né? E a morte já não existirá. Irmãos, isso aqui não é um desejo humano, não é um ideal filosófico, isso aqui é a revelação da palavra de Deus, é o próprio Deus que está dizendo: e lhes enxugará toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. A gente consegue ler, mas não consegue saber o que é exatamente isso. Porque nós nascemos. Como disse Pirkei Avot, nós somos concebidos contra a nossa vontade, ou ao menos sem a nossa vontade. Nascemos contra a nossa vontade. Vivemos contra a nossa vontade. Morremos contra a nossa vontade. E vamos prestar contas a Deus contra a nossa vontade. Espero que não seja assim em nosso caso. Mas o fato é que nós nascemos em pecado. Vivemos rodeados de pecado. Mas não sabemos o que é viver sem dor, sem morte, sem luto, sem lágrimas. Mas Deus está dizendo não apenas que isso é possível, mas que isso vai acontecer. Que ele vai habitar conosco de tal forma, de tal maneira, em tal intensidade. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo habitará com eles, estará com eles, isso acontecerá numa intensidade tal que todas as nossas lágrimas serão enxugadas. Eles enxugarão dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Itkadal vitkadash shmeraba velma divrachir utev yamlich malchutev yatzmach purkanev karev yeshua meshechai vechayachonu vemechonu vchayidi chol beit Israel bagalav vizman kariv vimbru. Amen. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי על מיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר ותעלה ותהלל שמי דקודשה, בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ברמה ואמרו.